o aniversário e a amante. 2 anos de namoro, mais 2 de noivado. E então aconteceu o casamento com aquele que eu escolhi para ser meu marido e pai dos meus filhos, aquele que eu escolhi para vivermos juntos até o fim de nossas vidas, até que a morte nos separasse. Isidoro, homem exemplar, trabalhador e com tanta confiança, esperança na vida. Quando nos casamos, não tínhamos praticamente nada. Moramos até em comunidade. Sim, e moramos por 2 anos. E em certas épocas, a gente comia arroz sem mistura alguma, porque não dava para comprar. Porém, tínhamos fé, tínhamos uma certeza inabalável que juntos, unidos, lutando, um dia sairíamos daquele sufoco. De nossa união vieram 2 filhos, um casal lindo, maravilhoso. E se quando éramos só nós dois, já tínhamos vontade de progredir, agora com 2 crianças, com um casalzinho de filhos, essa vontade redobrou. Após 13 anos de união, nós conseguimos, como era nosso objetivo, melhorar bem de vida. Mas melhorar bem de vida mesmo após 13 anos. Nós saímos daquela condição de morar em comunidade e passamos então a ter um lar. Olha, um telefone, um carro que mesmo não sendo novinho, estava em excelente estado. E o melhor disso tudo, nossa casa própria. E já não tínhamos dívida alguma. Eu e Isidoro levantávamos as mãos para os céus todos os dias, agradecendo a Deus pelas nossas conquistas. Afinal, durante muitos anos, vivemos sobressaltados, com dívidas, mais dívidas, gente nos cobrando e a gente pedindo desculpas a eles, levando carão e até xingos. Uma coisa é certa, a nossa melhora de vida aconteceu porque sempre acreditamos que isso seria possível. Nós jamais desistimos. Eu e meu marido vendíamos roupas, eu em casa mesmo. E ele, com aquele carro, que aliás na verdade era uma van, ele ia. E olha, conseguimos uma boa clientela e assim gradativamente fomos nos erguendo. 10 de novembro do ano passado, dia do aniversário de Isidoro. Ele tinha planejado tudo, ele e Isidoro. Quando chegasse do serviço, nós íamos comemorar o aniversário em um restaurante. Ele, eu e nossos 2 filhos. A menina tem agora 13 anos e o menino tem 11. Embora Isidoro, embora meu marido já tivesse tudo planejado, eu e as crianças resolvemos fazer outra coisa durante o dia. Sair para ir no restaurante, para quê? Vamos é fazer uma surpresa para o seu pai. Vamos fazer uma surpresa para ele, oferecendo sim, preparando, melhor dizendo, um jantar assim, bem gostoso. Bem surpreendente mesmo. Além de um bolo bem grande e todo enfeitado, champanhe, refrigerantes e aquela cervejinha gelada que ele tanto gosta. Meus filhos saíram a meu pedido para que fossem convidar pessoas assim mais chegadas, pessoas mais ligadas a nós, para que viessem jantar com a gente e cantaram os parabéns. E assim foi feito. Preparamos então, como diz no ditado, tudo na moita, tudo na surdina. Meus filhos entusiasmados com a festa ficaram olhando assim na janela quando o pai estivesse chegando, que era para a gente apagar as luzes. Nós apagaríamos as luzes, os convidados se esconderiam e não demorou muito. O hábito dele vir chegando, os meus filhos então lá de cima viram ele chegando, e aí os meus filhos gritaram: mãe, mãe, o pai tá chegando, apaga tudo, mãe, é ele, tá chegando. Nessa hora, as luzes foram apagadas. Os convidados correram todos para se esconder. No que meu marido colocou a chave na porta e abriu a porta, tudo escuro. Ele jamais esperava por aquilo. As luzes se acendem e todo mundo: parabéns a você nessa data querida. Todo mundo saiu da cozinha, dos quartos, e todo mundo cantando. Isidoro ficou assim, perdido, surpreso. Ele não esperava nunca, jamais, essa surpresa, jamais. E agora ele recebia abraços, recebia beijos meus, dos filhos, das pessoas que nós convidamos, amigos chegados. E olha, e ele então, meio assim perdido, ele não esperava mesmo. Mas olha, nem passou pela cabeça uma surpresa dessas que nós preparamos o dia inteiro para ele. E ele ia abrindo assim, feliz, né, os presentes. Oh, amor, amor, mas não foi isso, não foi isso que a gente combinou. Assim você me mata do coração. O combinado não era irmos jantar no restaurante, querida? Não era a gente ir lá no restaurante? Por que você fez isso? Mas olha, mas te garanto pra você que foi uma surpresa que, olha, eu tô assim, meu Deus. Olha, vem, me dá um abraço. Meus filhos, me dão aqui um abraço. Olha, meus amigos, eu tô assim, sabe, que eu não tô nem conseguindo concatenar as ideias. É tudo uma surpresa pra mim mesmo. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Tudo era uma festa maravilhosa. Eu preparei as coisas de coração. Afinal, ele merecia. Aliás, merecia até mais do que isso. Comecei a servir então os aperitivos. A mesa já estava pronta com os pratos que eu tinha feito. Não só eu, também a gente comprou alguns pratos assim bem legais, pedimos que fossem feitos alguns pratos bem, bem bacanas. Olha, muita alegria, música. Antes de nos sentarmos para o jantar, eu ia convidar as pessoas para tomarem seus lugares na mesa. O telefone tocou. Claudete, que é a minha filha, foi correndo atender. A ligação era querendo falar com Isidoro. A minha filha, quem quer falar com meu pai? Então a pessoa respondeu: diz pra ele que é a Valdete. Quem? Eu não entendi direito, porque muita gente falando, a gente conversando, né? É a Valdete, menina. Fala meu nome pra ele, que ele sabe quem é. Pai! Paizinho! Olha, tem uma moça aqui no telefone, uma mulher. Ela quer falar com você. Ela se chama Valdete, diz que você sabe quem é. Eu, que já estava quase começando a servir o jantar, eu notei que Isidoro olhou espantado para o telefone e ficou pálido. Ele ficou naquela de vai atender, não vai atender, vai, não vai. Mas num lance rápido ele foi e resolveu atender o telefone. Só que ele, Isidoro, eu percebi, mudou. Ele ficou mudado, querendo disfarçar seu nervosismo. Olha, todo atrapalhado, sem jeito, atendeu. Foi curto, foi grosso assim, sabe? E então desligou. E veio muito meio sem jeito se sentar com a gente. Antes mesmo que eu perguntasse que eu ia fazer isso mesmo, ele se adiantou. Imagina só, freguesa ligando essa hora. Ah, meu Deus do céu, vê se pode, né? E pra trocar uma roupa que comprou e não serviu. Isso lá é hora para tratar de uma coisa dessas. Vamos, gente, vamos comer que dá mais certo. Isidoro tratou logo de tomar seu aperitivo, repetiu, mas eu percebi, pô, eu conheço meu marido. Ele tá preocupado, ele tá com um jeito meio sem graça, sabe, meio preocupado. Bom, eu tô casada há anos, conheço o comportamento do homem que eu tenho dentro de casa. Aquela ligação havia tirado meu marido de órbita por alguns instantes. A gente sabe quando há ou não sinceridade nas palavras da pessoa que você ama. E meu marido, ele estava mentindo. Não era freguês algum. Eu percebi e eu estou percebendo. Naquela ligação recebida, havia alguma coisa de estranho que mexeu com ele. Mas eu não vou estragar a festa de aniversário dele. Preferi ficar na minha. E depois, né, da festa terminada, dos convidados irem embora, eu ia fazer algumas perguntinhas a ele. Jantamos, cantamos parabéns mais uma vez, agora com o bolo. Ele apagou suas velinhas, nos beijamos. O bolo foi cortado, aquele tradicional, olha, corta de baixo para cima, faz um pedido, e o primeiro pedaço para quem vai. Então, conversando com os nossos convidados, mas vira e mexe, eu notava que meu marido estava com um pensamento meio distante. E alguns momentos se passaram, alguns convidados, depois do jantar, depois de ter cantado parabéns, já tinham ido embora e, de repente, o telefone tocou outra vez. Meu marido por pouco não engasgou com a cerveja que estava tomando. Desta vez, eu saí de onde estava e, pessoalmente, fui atender. Alô? Quem é? Aqui é a Valdete. Por favor, você me chama o Isidoro? Peraí. Chama o Isidoro? Isidoro, vem atender. É para você. Acho que é a mesma mulher que ligou antes, a tal Valdete. Isidoro pediu licença para os amigos que ainda estavam em casa, coçou a cabeça e, meio tenso, nervoso, vem atender. Eu pensei em ficar próximo dele, mas, diante de convidados que ainda estavam em casa, eu resolvi sair de perto e fui até o quarto e, de fininho, peguei a extensão. Só que ele percebeu o barulho do telefone sendo tirado do gancho lá no quarto, na extensão, e deu uma de sonso, não dando chance para a mulher falar. Alô, olha, amanhã, viu? Amanhã a gente se vê lá, lá no ponto, no mesmo ponto. Aí eu troco a roupa que não te serviu, tá bom? Amanhã. Ele percebeu que eu tava escutando na extensão do quarto. Ó, pode ficar tranquila, tá? Você não vai sair no prejuízo, não. Eu troco, já prometi que eu vou trocar. Mas, por favor, não liga mais, não, que eu tenho visitas e estou aqui com a minha família. Só que a mulher do outro lado, ela não quis saber. E foi dizendo: olha aqui, Isidoro, não vem com essa, não. Eu liguei a primeira vez para te dar os parabéns e agora estou ligando de novo para que você não esqueça do nosso compromisso ainda hoje. Você me disse que primeiro ia para o restaurante comemorar com a sua mulher e filhos. Depois que você deixasse eles em casa, você viria para cá. Qual é a sua, Isidoro? Mudou tudo? Tá querendo me passar para trás? Presta atenção, Isidoro. Se você não aparecer aqui conforme nós tratamos, pode esperar que eu vou aí. Então, vem ou não vem? Sem enrolar, ou prefere que eu vá e abra o jogo com a sua mulher sobre nós? Eu tô cheia disso, Isidoro. Eu tô cansada de ser a outra. Sempre a outra. Isidoro não respondeu nada. Isidoro bateu o telefone. Eu no quarto, com a extensão, eu estava com as minhas pernas trêmulas, as minhas pernas bambas. Na hora me atacou uma dor de cabeça e o choro convulsivo. O choro veio com tudo. E eu me perguntava: e agora, meu Deus? Vou fazer. A minha vontade naquele momento é que todo mundo que ainda estava em casa sumisse, fosse embora, desaparecesse. Eu queria queria agora ficar sozinha. Eu queria ficar agora isolada. Eu não queria ver ninguém na minha frente. Mas era preciso voltar para a sala. Era preciso voltar para a sala. Eu respirei fundo, enxuguei os meus olhos e foi o que eu fiz. Só que numa situação assim não dá para disfarçar. Eu estava em pânico. Sabe aquele nó na garganta? Quando eu cheguei na sala, todos quiseram saber o que está acontecendo. Algum problema? O que está havendo? Por que você está desse jeito? As minhas amigas se assustaram com o meu estado. Os maridos delas, sabe, ficaram também assim, assustados também. E os meus filhos vieram para o meu lado. Mãe, por que você está chorando assim? Mãe, o que foi, mãe? O que foi? O que aconteceu? Isidoro, calado, sério e ao mesmo tempo desorientado. Falar o quê no momento assim? As pessoas perceberam então que tudo aquilo que estava acontecendo foi após a segunda ligação. E o assunto só podia ser muito sério, muito grave e resolvido pelo casal. E sendo assim, cada um dos casais foi dando um jeito de se despedir, foi dando um jeito assim de agradecer e pegando a porta de saída. O que era só felicidade, o que era só alegria, comemoração, o que foi uma surpresa que nós preparamos o dia todo para ele, se transformou de um momento para outro num verdadeiro clima de velório. Nossos filhos não entendiam nada. Eu chorando, extremamente nervosa, e o meu marido calado. Isidoro pálido e de cabeça baixa. Esse clima permaneceu por alguns instantes, até que todos deixaram a minha casa, todos foram embora. E já que não havia mais ninguém dos nossos amigos em casa, só nós, então me deu aquele acesso de loucura. Sabe quando dá aqueles 5 minutos? Eu avancei na mesa. Eu puxei a toalha com toda a força. Pratos, copos, garrafas, tudo espatifado no chão. As crianças vendo aquilo nunca tinham visto algo parecido. Se assustaram demais e correram para o quarto chorando. Já longe de mim, perguntavam: mãe, por que você está fazendo isso? Mãe, mãe, por que você está quebrando as coisas? Mãe, por que, mãe? É o aniversário do pai, mãe. Fiquem em seus quartos! Fiquem em seus quartos! Eles então se trancaram nos quartos. E eu ali, como uma doida, com o vaso de flores agora, eu segurando aquele vaso de flores. Eu peguei aquele vaso de flores com ódio, com raiva, e mandei para cima de Isidoro. Só que por sorte ele conseguiu desviar a tempo, senão ia ser trágico. Desgraçado, você não merece nem eu e nem meus filhos. Você não merece nada. Seu traidor, vai se juntar com essa vagabunda, vai se juntar a ela. Vai embora desta casa antes que ela apareça aqui. Ela falou: ou você vai ou ela vem. Então antes que ela apareça aqui e arme um barraco. Nós não estamos acostumados com isso e nem precisamos dessa humilhação toda. Vá cumprir o que você prometeu a ela. Você não prometeu levar a esposa e os filhos no restaurante? E depois que você nos deixasse aqui em casa, você iria até ela? Então vai até ela! Por isso que você queria ir no restaurante! Na volta nos deixaria em casa e ia dar uma desculpa e ia continuar comemorando o seu aniversário com essa... com essa mulherzinha. Eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Suma daqui, suma. Fizemos tudo com tanto gosto. Fizemos tudo de coração. Fizemos tudo com tanto amor, eu e
meus filhos. Pra ser uma surpresa pra você, fizemos tudo, tudo, tudo com tanto carinho. E olha o que você fez. Transformou em desgraça, em tragédia, essa noite tão especial. Saia, 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 antes que eu avance em você. Antes que eu parta pra cima de você, desgraçado. Vai embora, vai embora. Vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora.
Isidoro estava sem cor, olhos arregalados. Ele nunca me viu naquele estado. Abriu a porta de casa e foi embora. Foi a pior noite, a pior madrugada de toda a minha vida. Meus filhos tremendo, assustados, chorando. Ninguém dormiu essa noite. Eu tive depois de dar água com açúcar para eles, e eu mesma também tive que tomar água com açúcar. Porque principalmente a menina estava com um soluço, mas um soluço de tanto chorar que não parava. Da noite para o dia, tudo acabado. Casamento que terminou. Eu não queria sequer mais ver Isidoro na minha frente. Ele ainda tentou falar comigo pelo telefone, mandando recado pelos filhos e até pelos amigos mais chegados, porém eu jamais voltaria atrás e nem tinha como fazer isso. Mulher alguma que se preze não pode perdoar uma pessoa nessas circunstâncias. Eu não merecia isso de forma alguma. Exigia separação e não teve como ele não aceitar. Depois de tudo isso, vivo com os meus dois filhos. Ele sustenta a casa porque é determinação judicial e eu nunca mais o vi. Sou uma mulher marcada pela tristeza e dor da traição terrível. Tudo que tínhamos de recordações lindas em fotos, vídeos, eu destruí tudo queimando. Dele, nunca mais. Não quero nada. As crianças veem o pai, saem com o pai, porque assim a lei exige. Quando voltam para casa, meus filhos contam que o pai vive numa tristeza só e lamentando o erro que cometeu e pedindo a eles que falem comigo. Mãe, o pai conversou com a gente. Mãe, o pai chora. Mãe, o pai quer uma chance de falar com você. Mãe, o pai está arrependido. Mãe, o pai te ama. Eu ouço isso e mesmo sofrendo, porque eu o amava realmente, eu digo, por favor, nem toquem nesse assunto, nem toquem nesse nome. Eu não aceito nunca mais. O pai é de vocês, tá certo. Mas podem dizer para ele que eu morri aquela noite. Nunca mais quero ver a cara dele na minha frente. Meus filhos, então, não insistiram mais e nem trouxeram mais recados do pai. Isidoro foi o meu primeiro e único homem em toda a minha vida até os dias de hoje. E eu tenho saudade, sim, do tempo em que eu fui tão feliz com ele. Mesmo naquela época difícil, posso até dizer de miséria, nós vivíamos um dando força ao outro. Um incentivava o outro. Um dia a gente vai vencer. E conseguimos. E estávamos numa boa, com nossos filhos crescidos. E ele me apunhalou justamente no dia do aniversário dele, quando preparamos uma festa surpresa, com a maior alegria, com o maior carinho. No dia do aniversário dele, na festa surpresa, tudo tinha que acabar da pior maneira possível. Tudo tinha que terminar com a revelação de uma traição. Traição que tem nome e que se chama. Não vou dizer nem o nome, o nome desta mulher. Traição, revelação, no dia do aniversário dele, quando preparei com a maior alegria uma festa surpresa. Esta é a minha história. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! O aniversário, a festa surpresa e a amante. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.